CriaPod, o canal de podcast do cidadão responsável, informado e atuante.
Então, hoje nós estamos aqui recebendo no 23º encontro do Cria, o sociólogo formado pela USP, Floriano Pêssaro, com mestrado também em administração pública pela Escola de Governo de São Paulo, e uma pessoa que tem uma experiência muito grande em todos os âmbitos da esfera pública, tanto na área municipal, como na área estadual, como na área federal. O Floriano faz 14 anos que tem experiência pública. Mais recentemente ele teve experiência como secretário de desenvolvimento social da cidade de São Paulo. Na área estadual teve experiência na Casa Civil. E na área federal ele teve experiência no Ministério da Educação, participando de criação de programas importantíssimos como Bolsa Escola e o FIES. Você pode entrar em detalhe, Floriano. E está agora numa jornada e está aí num momento aí de estar divulgando a experiência dele nesses 3 anos de Secretaria de Desenvolvimento Social. Ou seja, abordando, né, o desafio que é trabalhar numa cidade com a dimensão de São Paulo, com o número de pessoas como São Paulo e com as necessidades que existem. Então, deixo aqui o Floriano fazer essa palestra do que é participação civil e ação na cidade de São Paulo.
Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no CRIA. Mais uma vez, com vocês, que eu venho sempre como espectador também de outras palestras, e dessa vez falar um pouco sobre o desenvolvimento social na cidade de São Paulo. Pensar desenvolvimento social numa cidade como São Paulo é pensar em todas as políticas públicas existentes, desde a habitação, da saúde, da educação, do transporte, da segurança, e tudo que influi no nosso dia a dia, na nossa vida. É impressionante como a brutal desigualdade social que a gente tem em São Paulo, e não é exclusividade de São Paulo, é similar ao que acontece no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Salvador, em Porto Alegre, em outras cidades, metrópoles do Brasil. Mas é evidente que em São Paulo, pela dimensão do problema, as políticas públicas que se desenvolvem para combater essa brutal desigualdade social precisam ser as mais amplas possíveis e precisam ter a participação cada vez maior da sociedade civil organizada. Então, a partir dessa reflexão inicial, mostrando que a saída para o problema é inicialmente um entendimento sobre o problema e também o engajamento das pessoas na resolução desses problemas, eu mostro essa primeira foto, que é uma foto do Tuca Vieira, pode ir, mostrando que a cidade de São Paulo é uma cidade muito desigual. É uma foto da Giovanni Gronk, um prédio de classe média alta, né, um prédio com piscinas em cada andar, quadras, etc., separados por um muro onde há uma quantidade de pessoas morando em favelas, é muito grande. Essa é a favela Paraisópolis e a foto do Tuca Vieira, que, na minha opinião, explicita a brutal desigualdade social que a gente tem no Brasil, que a gente tem no nosso estado, especialmente na nossa cidade. E a despeito de tudo que essa foto representa, ali o nosso muro de Berlim, né? Eu sempre me pergunto o que vai acontecer quando um dia cair aquele muro, né? A despeito de tudo que significa essa questão da desigualdade social, eu reflito sobre um tema, que é o tema a falta e a sobra de espaço, né? A questão do espaço como uma forma de convivência, a questão do espaço como um ponto de partida para a melhoria da qualidade de vida. Não é possível se viver em habitações precárias como aquelas, onde as pessoas vivem, muitas vezes, sobre o mesmo teto, multifamiliar, né? Residências multifamiliares, que é o nome técnico, ou seja, muitas famílias vivendo sobre o mesmo teto. Isso gera uma série de problemas de convivência familiar, gera um problema de convivência comunitária, gera algo que eu chamei de falta de privacidade, mas que na outra ponta poderia se chamar também de um excesso de promiscuidade, uma vez que tudo se escuta, tudo se fala, né? Eu vou contar depois mais adiante a questão do tabu do incesto nessas comunidades, né? Que a gente presencia como agentes sociais, sejamos assistentes sociais ou pedagogos ou educadores, etc., mas que nós presenciamos cada vez que a gente faz uma incursão nessas regiões, relações parentais, né? Relações entre as pessoas, relações sexuais parentais, né? Bom, então, vamos continuar aí. Bom, a dimensão do problema em São Paulo, que na minha visão é o nosso grande desafio como sociedade paulistana. Não estou nem pensando no Estado, na União. Estou dizendo o seguinte, em São Paulo, uma sociedade paulistana, uma cidade-estado de 11 milhões de habitantes, maior do que muitos países europeus, do que muitos países da América, vocês já escutaram falar isso várias vezes, a maior concentração de pobreza do continente americano. Ou seja, não há nenhuma outra cidade no continente americano que, em números absolutos, concentre 3,4 milhões de pessoas que vivem com até meio salário mínimo per capita, por pessoa da família. Mas essa não é o principal fator aqui que eu quero demonstrar a vocês. Olhando a foto dessa enorme favela, favela Paraisópolis, nós verificamos dois outros fatores. Primeiro, não há um espaço de convivência, não há um espaço cultural, não há um espaço esportivo. Segundo, é uma pobreza concentrada, com tudo o que traz de prejuízo à convivência familiar, à concentração de pessoas sobre um único espaço. E terceiro, a proximidade com a riqueza. Ou seja, esse choque, esse verdadeiro choque de civilização praticamente, porque são expectativas diferentes, anseios diferentes, educações completamente diferentes, né? Acesso a serviços e produtos completamente díspares, diferentes. Então são realidades que não poderiam jamais estar sobre o mesmo território. São muito conflitantes, por definição. Quer dizer, no momento em que você pega a renda, que é um fator, mas pega tudo que está por trás da condição que eu chamei de habitabilidade, né, em que condições essas pessoas vivem, vis-à-vis aquelas que estão ao lado, ali em cima, no morro, né, que são os prédios grandes da Giovanni Gronk e do Morumbi, você fala, não é possível que a sociedade paulistana se permita viver deste jeito, né, com tamanha disparidade social. Bom, já falei, então qual que é o nosso, os nossos problemas aqui em São Paulo? Primeiro, 300 mil famílias residem em favelas ou chamados loteamentos clandestinos. Qual o principal problema disso? A falta de endereço. Ou seja, quem mora em favela ou loteamento clandestino, em geral, não tem endereço. Então vocês imaginam que seja para as pessoas e para as famílias morarem em determinados territórios onde não há endereço fixo que possa ser dado para o correio, para ser bem basicão, né? Ou que possa ser dado na escola, ou que possa ser dado nas Casas Bahia, por exemplo, tá certo? Para fazer na Sabesp, né? Para fazer um crediário. Mas aqui nem chega, nem Sabesp, nem Eletropaulo. Então, os loteamentos clandestinos têm um outro problema. Em geral, são áreas em que a população não consegue ter acesso a bens e serviços públicos. Por quê? Porque como são clandestinos, como são ilegais, ocupações em geral ilegais de territórios, áreas públicas ou áreas privadas, o que ocorre é que os serviços públicos não podem chegar lá, inclusive por lei. Ou seja, você não consegue levar a água a esgoto, você não consegue levar a iluminação, que é um serviço concessionário, porque são áreas invadidas, áreas ilegais, e dessa forma nós temos aí um ciclo vicioso de pobreza. Ou seja, a pobreza trazendo e gerando mais pobreza na medida em que a população ocupa o território e os serviços públicos não conseguem chegar, ou porque não podem, né, ou porque são locais de difícil acesso e coisas do gênero. Bom, nós temos 120 mil famílias que residem em habitações precárias. E por que essa é uma preocupação nossa? Porque residir em habitação precária significa viver mal, em primeiro lugar. Eu sempre dou o exemplo daquela primeira casa. Ali nós temos na foto uma pessoa de verde, que é um agente de proteção social, que vai de casa em casa levando orientação, buscando entender por que, que a pessoa está naquela condição, o que, que falta para ela romper aquela situação de pobreza ou de miséria. E o que, que a gente percebe? Naquela casa, que é a casa da Dona Rosa, tem uma janela de meio metro de iluminação ali. É, né? Um barraco, tem meio metro de janela. Bom, quando nós fomos visitar a casa da Dona Rosa, ela dizia assim para nós: olha, o meu problema aqui é que, além de viver muito próximo de um córrego, e as águas dos nossos córregos são águas contaminadas, poluídas, muitas vezes por esgoto in natura, né? O que gera uma série de doenças, e aqui entrando um pouco na questão da saúde preventiva, a Dona Rosa dizia o seguinte: olha, aqui o nosso problema, o meu problema, é que eu tenho três filhos, e os três filhos, de madrugada, dia sim, dia não, têm problemas respiratórios. Então eu sou obrigado a levá-los no Hospital do Campo Limpo, e lá faz o arzinho, e volto para casa 4, 5, 6 horas da manhã, deixo eles e vou trabalhar. E eu dizia a ela: Dona Rosa, a chance da senhora perder o emprego é bem grande, né? Porque o nível de estresse que a senhora está submetido é um nível insuportável. Todo dia de manhã, dia sim, dia não, pelo menos levar a criança no hospital. Bom, o que, que nós fizemos como intervenção lá do programa Ação Família, que é esse programa que eu vou explicar mais para o final, que é um programa que faz uma intervenção no sentido de melhorar a condição de vida daquela pessoa, aonde ela está e da forma como ela se encontra. É o que eu chamei de pequenas acupunturas urbanas. Você começa a mexer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e eleva a qualidade de vida das pessoas, e eleva a autoestima, e eleva a melhoria da habitação, e assim por diante. Nós fizemos uma janela naquele primeiro barraco de 1,5 metros. Custou R$36 essa intervenção. Mas foi o suficiente para, na própria comunidade, encontrar alguém que pudesse fazer esse serviço. E então lá nós saímos de uma janela de 0,5 metro, para uma janela de 1,5 metros. E dessa forma entrou 3 vezes mais iluminação, 3 vezes mais ventilação. Bom, 6 meses depois nós voltamos para visitar a Dona Rosa. E ela dizia o seguinte: olha, aqui nesta casa aconteceu um milagre. Eu falei: é um milagre, Dona Rosa? Qual foi o milagre? Os meus filhos não tiveram mais problemas respiratórios. Ela disse: bom, pode ter sido um milagre, de verdade, mas que a janela ajudou, ajudou. Né? Então, essa educação que nós chamamos que é a educação, digamos, cidadã, a educação não formal, a educação para a vida. A pergunta que se faz é o seguinte: quando ela faria a ligação entre a janela e a bronquite ou a asma das crianças? Jamais. Se não tivesse uma ação proativa dos agentes de saúde da família ou dos agentes de proteção social no sentido de orientação, ela não teria conseguido curar as crianças e, de certa forma, tirar a sobrecarga ou parte da sobrecarga do sistema de saúde curativo, né, para um sistema de saúde mais preventivo, e também na melhoria da sua qualidade de vida, na medida em que diminuiu o estresse que ela estava submetida todos os dias. Bom, a outra questão, que tem muito a ver também com a questão da saúde, aqui eu vou fazer algumas mesclas entre políticas públicas, porque, como eu disse no início, não há uma solução única para a questão da pobreza, ela é uma solução múltipla. Então você tem que trazer uma série de políticas públicas que se agregam no desenvolvimento das pessoas e das comunidades em que elas estão inseridas. O outro problema fundamental é o tratamento das águas. São Paulo é uma cidade que tem suas águas poluídas, contaminadas. Para falar mais do que poluição, é contaminação. Quer dizer, é mais do que só a poluição. São águas que prejudicam não só o meio ambiente, mas também o ser humano que vive em torno desse meio ambiente. Essas águas são poluídas por esgoto, em geral, ou na sua grande maioria, esgoto in natura, que cai das milhões de residências espalhadas pela periferia de São Paulo, e depois de vários e vários quilômetros, se deságua nos nossos rios, especialmente o Tamanduateí, o Aricanduva, o Tietê e o Pinheiros. Eu lembro sempre que São Paulo foi uma cidade escolhida pelos jesuítas como uma cidade alta, a 800 metros do nível do mar, e uma cidade que havia muita água, muitos córregos, né? Muitos riachos. Praticamente aqui na região do Espigão da Paulista, você tinha vários córregos que hoje estão canalizados embaixo da Avenida Rebouças e de várias outras vias, inclusive para os dois lados, tanto para o lado dos Jardins como para o lado do centro. Você tem águas correntes. E da mesma forma nos morros, no Jaraguá, em Parelheiros, em regiões de manancial do Jaçanã, enfim, todo o entorno de São Paulo era uma região muito fértil e de muitas águas. E o que nós fizemos? Poluímos as nossas águas, praticamente todas. Mas são águas autolimpantes. Ou seja, se nós conseguirmos, eu vou mostrar isso mais para o final, dentro de um programa racional de limpeza dos nossos córregos e de coleta, captação do esgoto antes de chegar nos córregos, é possível imaginar que em pouquíssimo tempo esses córregos passem a estar limpos novamente. Porque eles nascem em São Paulo. Por isso que eu digo que eles são autolimpantes. Então, se não jogar mais coisa neles, eles se limparão. E eles se limpando, limparão também os nossos rios. Por que que eu digo dos córregos? Porque os córregos hoje, a contaminação das águas é um dos principais problemas de saúde pública na cidade de São Paulo. Ou seja, as crianças se contaminam e exerce uma pressão imensa sobre o sistema de saúde por conta da contaminação das águas, por conta da contaminação dos animais, os chamados animais de estimação dentro dessas comunidades, o cachorro, o gato, o papagaio, a galinha, o rato, que entra em casa e entra no córrego, e entra no córrego e entra em casa, né? E dessa forma leva a contaminação para toda a família e uma sobrecarga excessiva ao sistema de saúde. Portanto, se nós tratarmos das águas, nós teremos uma diminuição no sistema de saúde. A última questão que eu queria colocar ainda, dentro desse diagnóstico da periferia de São Paulo, é a questão do lixo. O lixo é algo que também, de certa forma, contribui sobremaneira para a sobrecarga do sistema de saúde, tá certo? Quer dizer, grande parte da nossa contaminação dessas pessoas é também fruto da absoluta falta de higiene, né? Mais por desconhecimento do que por qualquer outra coisa. Então você pergunta para ela, bom, mas por que você colocou o lixo aqui na porta da sua casa? Não é? Porque não tem outro lugar para pôr. E ela não faz, as pessoas não fazem a conexão de que aquele lixo lá, com o cachorro, o gato, o cachorro, o papagaio, galinha, rato, vai em algum momento contaminar a sua própria casa novamente. Então é lixo orgânico, inorgânico, tudo jogado e em geral sempre muito próximo das pessoas. Bom, o foco do trabalho do desenvolvimento social em São Paulo é então 1 milhão e 400 mil pessoas ou 340 mil famílias que estão abaixo da linha da pobreza. Ou seja, entre aqueles 3 milhões de pessoas pobres, nós temos 1 milhão e 400 mil que são miseráveis. Vivem com menos de um quarto de salário mínimo e necessitam de todo o apoio, toda a orientação para sair dessa situação de pobreza absoluta. Gente, vejam só o número. 1 milhão e 400 mil pessoas na linha ou abaixo da linha da pobreza, padrões internacionais. Ou seja, vivem com menos de $1 por dia, ou até $1 por dia. Tá certo? Bom, o outro lado disso, que é o lado mais próximo de nós, ou pelo menos do grupo do CRIA, é a pobreza nas áreas mais centrais, as que eu chamo da pobreza entre rios, do Rio Pinheiros para cá e do Rio Tietê para cá, para o centro. Essa é uma pobreza numericamente residual. A gente vê mais, ela é mais visível, mas ela é residual do ponto de vista do seu tamanho. Nós temos ainda 30 mil famílias que residem em cortiços e que acarretam os mesmos problemas de quem vive na periferia, né, em habitações precárias, porque o cortiço é a representação central de uma habitação precária. 1.030 crianças viviam nas ruas e mais ou menos 12 mil moradores de rua, que é outro problema crônico nas grandes cidades do mundo, em especial em cidades de países mais pobres, como é a cidade de São Paulo. Mas nós tínhamos ainda um outro problema, que eram 3 mil crianças que trabalhavam nas ruas de São Paulo, na minha visão de administrador público, de forma totalmente desnecessária. porque nós tínhamos já todas as ferramentas, programas, serviços disponíveis para erradicar o trabalho infantil e conseguir tirar todas as crianças das ruas de São Paulo, e foi o que nós fizemos nos últimos 3 anos. Eu mostro sempre, inicialmente, o mapa da nossa cidade, o mapa da cidade de São Paulo. Esse mapa é um mapa colorido pelo IPVS, Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. É um indicador da Fundação SEAD, que é o nosso IBGE aqui da cidade de São Paulo, e é um indicador poderoso para mostrar onde são as áreas de concentração de pobreza e de miséria, que são os IPVS 5 e 6, as manchas marrom e marrom mais escura. E por que eu gosto de falar do IPVS?
Estão aonde, Floriano? É que a gente está aqui na nossa audiência do podcast.
Nas franjas da cidade, a gente observa para além dos rios, ou seja, para baixo do rio Pinheiros, para cima do rio Tietê e além do rio Tamanduateí ou, mais para frente um pouco, Aricanduva, que você tem ali o começo dessa miséria.
E por... Você está na região bem ao sul da cidade, um pouco na região na zona leste e um pouco na região noroeste.
Norte e noroeste.
Norte e noroeste.
É a região do Jaraguá, né? Toda a parte da Serra da Cantareira ali em cima, né? Aqui embaixo todos os mananciais das duas nossas principais represas de Guarapiranga e Billings, né? E ali aquele canto que é onde tinha também uma grande área de vegetação na região do Parque do Carmo, a região ali de Itaquera, São Mateus, Cidade Tiradentes, que eram áreas de grande florestas ou matas aqui nesse pedaço e que pouco a pouco, no extremo leste, que pouco a pouco foi sendo também urbanizado de forma totalmente desastrosa, né? Bom, mas o que eu queria mostrar no mapa é que o IPVS é importante no sentido de que ele vai além da questão da renda. O IPVS lida com a renda, mas lida especialmente com 4 outros fatores relativos à pobreza. Como é que você sabe quando uma família é pobre? Ou quando uma pessoa é pobre? Primeiro, pelo nível de escolaridade. Então, famílias pobres são as famílias que têm baixa escolaridade. A escolaridade está intimamente ligada à pobreza. Intimamente. Eu diria até que é o principal fator de pobreza, é a baixa escolaridade. O segundo ponto é a questão juventude. Famílias jovens. Quanto mais jovem é a família, mais vulnerável ela se encontra em relação à pobreza. Então, famílias de baixa escolaridade, primeiro, famílias jovens, em segundo lugar. Terceiro lugar, famílias numerosas, ou seja, famílias que têm uma grande quantidade de filhos e que dificulta sobremaneira os estudos, não é? Digamos assim, a sustentabilidade de uma família na medida em que há muitos filhos. Então, famílias numerosas. Quarto ponto, dificuldade de acesso a bens e serviços. Então, são regiões, em geral, o extremo sul da cidade, por exemplo, onde não há bens e serviços disponíveis, o que dificulta o desenvolvimento daquela comunidade. E, quinto lugar, a renda. Então, eu vou relembrar. Primeiro, famílias de baixa escolaridade, famílias numerosas, famílias jovens, famílias com dificuldade de acesso a bens e serviços e renda. Renda como um dos fatores. E é por isso a nossa crítica explícita a programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, que não vinculem outros serviços para além da renda. Porque a renda não é o principal fator de desenvolvimento social. O principal fator de desenvolvimento social é a educação. Amplo. Né? Amplo senso, educação formal, educação não formal, qualificação, capacitação, supletivo, tudo que você puder fazer para agregar conhecimento e valor numa sociedade que é a sociedade do conhecimento. E vamos ver que curioso, em relação à segurança também, que é outro tema que nos preocupa, preocupa bastante o pessoal do CRIA também. Quando a gente vai olhar um indicador de violência, de segurança, que eu gosto, que é homicídios, que é o pior de todos, concorda? Ou é um dos piores? Tem sequestro, estupro, mas o homicídio, digamos que seja um indicador bem, bem preocupante. A gente olha, na região mais central da cidade, eu peguei um bairro, Moema. 7 assassinatos por 100 mil habitantes em um ano. E peguei o Grajaú, ali, Capão, né? O outro lado ali onde está a casa do Zezinho, Tia Dag, nossos amigos. 914 homicídios por 100 mil. Aí eu pergunto para os meus amigos que moram aqui nos Jardins, você acha a cidade realmente violenta? Ah, eu acho. Eu morro de medo de parar em todos os cruzamentos e tal. Estou sempre preocupado, não posso sair a pé na rua, né? Como se ele morasse em Bagdá, né? Eu falei, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Bagdá está do outro lado do rio. Nós, classe média, média alta, moramos quase numa ilha de segurança. Padrões de segurança de primeiro mundo. Ah, não há uma sensação, eu concordo, realmente. Ninguém aqui tem a sensação de que nós estamos num padrão de segurança de primeiro mundo. Mas do ponto de vista numérico das estatísticas oficiais, você vê que a segurança ela está na região central. E que, em contraposição a isso, a violência está na periferia da cidade de São Paulo. É lá onde morrem os jovens da nossa geração, né? Os jovens dessa cidade, que são assassinados 914 para 7. Bom, tem vários fatores que explicam isso. Eu poderia aqui falar de quase todos eles. Mas eu quero dar um fator que, na minha opinião, é o mais relevante, que é o acesso a bens culturais. Uma pesquisa realizada na região do Grajaú descobriu que 40 jovens que estavam numa quadra numa determinada manhã, jovens de 18 a 24 anos, nunca tinham ido ao cinema. E aí, numa palestra outro dia, alguém perguntou assim para mim, mas Floriano, mas por que o cinema é tão importante? E eu vou dar uma explicação sociológica para isso. Porque até alguns anos atrás, parte da educação não formal, nós adquiríamos em casa, que era chamada educação de berço. Não é? A educação que você tem fruto da cultura de nossos pais, de nossos antepassados, cultura que passa de pai para filho, de geração para geração. Culturas, modelos, compreensões, compreensão de realidades e assim por diante. Bom, hoje, especialmente nessas regiões mais pobres, essa educação de berço, a educação não formal, é cada vez mais rara. Por quê? Porque os pais ou são muito jovens, ou saem de casa muito jovens, e os filhos acabam ficando sozinhos. Saem para trabalhar, para sustentar, etc. Então você tem uma educação não formal muito prejudicada, que pode ser compensada. Isso não é o caso do Brasil, não. Isso é no mundo inteiro. Não estou citando um caso paulistano. No mundo inteiro é assim. Hoje você adquire muito mais cultura e informação, a educação não formal, através dos bens culturais, do cinema, do teatro, da internet, dos bons programas de televisão, enfim. Né? Então, quando você percebe que um contingente imenso, quase esses 3 milhões de paulistanos, não tem acesso a nenhum bem cultural, você fala assim, estamos perdidos. Porque eles não terão acesso a uma educação não formal. O que explica o pancadão da cidade Ademar, né? Que nos horroriza muitas vezes, nos preocupa, o pancadão, que é um baile funk, onde as meninas e os meninos enfim, extravasam toda a sua libido, né? os seus hormônios, para falar o menor dos problemas que acontecem, porque não há uma alternativa. Né? Então se critica muitas digamos, momentos de entretenimento desse povo, quando na verdade você não sugere ou não oferece nenhuma alternativa para contrapor esse nível de violência em que eles estão submetidos, inclusive no pancadão. Porque, olha, eu tive num pancadão na cidade de Mar e eu vi o nível de violência festiva que eles estão submetidos. Então não é uma coisa assim, não é uma festinha, não. É um festão e é tenso para dedéu. Bom, e para piorar a nossa situação, São Paulo, ainda sem nenhum planejamento ao longo dos últimos anos, fez um esforço enorme para tirar seus moradores do centro, deixando o centro num estado de degradação imenso e, de certa forma, ou da outra forma, permitindo que as pessoas ocupassem as regiões mais periféricas da cidade. Então nós tivemos 441 mil pessoas que deixaram o núcleo rico da cidade, que a área central perde moradores e a periferia incha com 1 milhão e 200 mil habitantes nos últimos 11 anos. Bom, qual que é o problema para nós? Para nós aqui do CRIA, é que nós todos pagamos essa conta. Porque qual é a lógica? A lógica no mundo inteiro é o seguinte, quem tem menos recurso mora no centro. porque pode ir a pé, porque tem mais serviços públicos, não é isso? E os ricos, que têm o carro, que podem despender mais tempo seu, vão morar nas periferias, nos alfavires da vida, nos barueris e coisas do gênero, tá certo? É assim em Nova York, ninguém... Quer dizer, Nova York mais ou menos, porque tem muitos ricos que moram em Manhattan, mas é, você tem muitos ricos também morando fora dos grandes centros. Aqui não, aqui é o contrário, o centro se degrada, todo o equipamento instalado no centro se desperdiça, trem, ônibus, metrô, água encanada, saneamento, não é? Iluminação, rua pavimentada, calçamento, escolas, né? E tem que levar tudo para a periferia, quilômetros e quilômetros de cano, quilômetros e quilômetros de via, quilômetros e quilômetros de corredor de ônibus. Então, é algo que não é racional. Nós precisamos inverter essa lógica, estimular que a população, especialmente de classe média, média baixa, volte a ocupar a região mais central da cidade para que haja uma economia de recursos públicos nesses investimentos de políticas públicas. Bom, não, eu vou terminar rapidinho, a gente volta. Vai guardando a pergunta. Revitalizando, claro. Bom, como nós não vivemos numa ilha, é importante olhar o mapa da cidade na região metropolitana. E aí a situação nossa é pior. Aí nós estamos lidando com 8 milhões de pessoas pobres que cercam a cidade, cercam o centro mais rico e que, de certa forma, pressionam todos os dias o centro rico na oferta de serviços e bens e produtos. Então nós vamos ver isso mostrando agora o mapa do transporte metropolitano em São Paulo. E aí eu entro no quarto ponto, que é o transporte. Eu falei um pouco de saúde, falei um pouco de segurança, falei do desenvolvimento social, vou falar um pouco de transporte. Vejam que curioso, esse é o mapa do sistema metropolitano de São Paulo. Todas as linhas da CPTM, trem, do metrô e de ônibus intermunicipal, está aqui, ó, levam para o centro. Tudo leva para o centro. Ou seja, você tira milhões de pessoas, o sistema metropolitano são 6 milhões de pessoas, e leva todos os dias da periferia para o centro. Por quê? Porque não há um desenvolvimento local suficiente para que as pessoas possam trabalhar, estudar e morar no seu bairro ou em bairros próximos. Não. O sistema metropolitano de transporte obriga as pessoas, junto com as demandas e com as ofertas, claro, ofertas e demandas, a trazer todo mundo para o centro todos os dias. Vamos ver os números. Deslocamentos em Sampa. São 6 milhões de pessoas no sistema metropolitano, como eu falei agora. 6 milhões de carros. Bom, é claro que não saem todos ao mesmo tempo, mas é quase isso também. 7 mil ônibus fretados, são 280 mil pessoas que vêm todos os dias para São Paulo, de Campinas, de Santos, das cidades vizinhas. 5 milhões e meio de pessoas andam de ônibus em São Paulo no serviço da SP Trans. E ainda nós temos 1 milhão e 100 mil pessoas que andam a pé. E a gente deve aplaudir essas 1 milhão e 100 mil pessoas que colaboram sobremaneira para o meio ambiente, mas tenho que dizer para vocês que são pessoas que andam a pé por absoluta falta de opção. Ou seja, são pessoas que não têm dinheiro, em geral, nem para pagar o transporte coletivo. Acabam andando 5, 6, até 11 quilômetros a pé todo dia em busca de emprego, em busca de serviços como escola, postos de saúde e coisas do gênero. Bom, total de deslocamento em São Paulo, 18,8 milhões.
Por dia.
Por dia?
Por dia.
Duas vezes por dia? Vocês acham razoável uma cidade deslocar 18 milhões de pessoas? Eu não achei. Então, como sociólogo, eu não me conformei com esse número. E fui olhar Nova York, Paris, Londres e Moscou, que são as cidades que eu achei números similares ou comparáveis, informações comparáveis. E descobri que Nova York, que é a cidade que mais transporta pessoas, que mais desloca pessoas, depois de São Paulo, desloca nada mais, nada menos do que 6 milhões de pessoas. Um terço. Não estou nem contando da rede metroviária de Nova York. Não estou contando com o sistema de transporte. A minha pergunta é anterior ao sistema de transporte. Se vai de carro, se vai a pé, se vai de ônibus, se vai de metrô. Minha pergunta é o seguinte: tem sentido tirar 18 milhões de pessoas da sua casa, do seu bairro, e levá-la para 20, 30 bairros seguintes? É essa a minha questão. Entendeu? That's the point, diriam os americanos. Esse é o ponto. Ou seja, claro, tem que fazer metrô? Tem que fazer metrô. Mas quem anda de metrô, a Tânia anda de metrô de Itaquera para cá, de Guaranás para cá. O metrô é lotado. É lotado. E não é só lotado aqui, é lotado no mundo inteiro, mas aqui é lotado. Todas as linhas de metrô em São Paulo já estão saturadas. Ah, tem que fazer mais linha. Vamos fazer mais linha. Eu garanto para você que não há linha suficiente de metrô para colocar 18 milhões de pessoas todos os dias. Não vai ter. Ou seja, há algo que pode ser feito anterior. Porque quando você vai estudar as cidades mais civilizadas do mundo, você percebe o quê? Que há realmente deslocamentos. Eles são menores, são mais curtos. As pessoas se deslocam 4, 5 bairros. E muitos não se deslocam. Ou seja, estudam, trabalham e moram no mesmo bairro. Então, se você imaginar em Nova York, Bronx, Brooklyn, Queens, você não tem o deslocamento de Bronx, Queens e Brooklyn, e vamos pegar o outro lado também, New Jersey, todos os dias para Manhattan, que é afundar a ilha. E afundar, literalmente, entende? Claro, tem deslocamentos, mas não nessa quantidade, todo mundo para o centro. Você tem uma grande contingente de pessoas que moram no Queens, trabalham no Queens, estudam no Queens, e assim por diante. Né? Exatamente, quer dizer, o problema aqui, o meu ponto, é nós precisamos fixar as pessoas próximas aos seus bairros. Eu digo isso como sociólogo, também aproveitando um sociólogo italiano chamado Domenico De Masi, que escreveu sobre o ócio criativo, mostrando também o ganho de qualidade de vida quando a gente tem mais tempo. E é claro que nos países mais pobres, quem tem mais tempo são os ricos, que a despeito de reclamar, que estão sempre estressados, não tem tempo, etc., do trânsito e da violência, não tem ideia do que é o trânsito para quem vem do Emboi Mirim para a cidade. Nós reclamamos que pegamos o trânsito da Maria Carolina para a Rua Augusta ou para a Vila Olímpia, por exemplo, tá certo? Ele, quando faz isso, anda 5 bairros, 4 bairros, tá certo? Demora, sei lá, trânsito péssimo, vai demorar 40 minutos, o que é um absurdo, não estou justificando. Mas quem vem do Emboi, ou quem vem da cidade, ou a Tânia que vem de Guaranazes, vai demorar, em média, 2 horas e meia, em média. A Tânia, para ir voltar da casa dela no horário de rush, ela pode demorar até 4 horas, certo? Tá certo? 3 horas. Então, chega a ser 2 vezes mais do que nós que moramos na região central, entende? Então, isso para mostrar que é preciso trabalhar algo que é o desenvolvimento local e sustentado. Nessa foto que eu mostro a seguir, a gente vê claramente isso. O trânsito não é um problema de via. Márcio Neubauer, olha a foto. O que você vê do lado esquerdo e o que você vê do lado direito? Transporte no microfone. No microfone.
Transporte de fluxo para uma direção única.
É isso. Ou seja, a gente pega 18 milhões de pessoas de manhã e traz para um lado. E pega de novo à tarde e leva para o outro. Claro que... Veja, eu não estou... Aqui eu defendo todo o sistema de transporte público que possa diminuir essa quantidade de carros. Você nem vê ônibus aqui, né? Agora, eu defendo também que haja um desenvolvimento local e sustentado, o que tecnicamente se chama de DELIS, desenvolvimento local sustentado, integrado e sustentado, DELIS. Por quê? Porque é possível criar incentivos fiscais, tributários e coisas do gênero que visem a manutenção, a permanência das pessoas onde elas estão, estimulando o pequeno comércio, o pequeno serviço. Né? E é mesmo os empresários. Quer ver um exemplo disso? Outro dia alguém falou para mim, mas isso aí demora. Eu falei, bom, porque fazer linha de metrô é rápido? Bom, vou dar um exemplo disso. Descobri 2 coisas. Uma, o próprio poder público. A prefeitura não pergunta para o funcionário onde ele mora antes de lotá-lo numa repartição pública. Então você pega o funcionário que mora em Guaranás e trabalha na subprefeitura da Lapa. Ou você pega o funcionário que mora em Parelheiros e faz ele trabalhar em São Miguel. Tá certo? Ou seja, se deslocar da cidade 20, 30 quilômetros. Bom, mas a iniciativa privada faz a mesma coisa. Com raras exceções de alguns supermercados que caíram a ficha, né, que é importante contratar no seu próprio bairro. Primeiro porque valoriza o servidor. Segundo porque o próprio servidor alimenta que outros venham comprar ali com ele. Aliás, estratégia pensadíssima, estratégica das Casas Bahia, que abre uma Casas Bahia em cada esquina, contrata só gente da região, que chama os seus amigos e o seu entorno como consumidores daquela casa. Né? Ou seja, mas isso não é comum. Eu peguei já bancos, agências bancárias, que contratam a pessoa que mora em Parelheiros para trabalhar a Voluntários da Pátria em Santana. Ou no o hotel aqui de São Paulo, Holiday Inn, contratando camareiras que moravam na região do Campo Limpo. Ou seja, você imagina a pessoa sair do Campo Limpo e trabalhar no AMB. Então, é uma questão de lógica. Há uma cidade nos Estados Unidos, aliás, já há políticas nesse sentido nos Estados Unidos, mas eu gosto de citar Seattle, que é uma cidade que procurou fazer disso uma política pública, ou seja, fixar trabalhadores nas regiões onde há o comércio e cruzar essas informações, público e privado, para o trabalho. Nós construímos agora, entregamos o Hospital do M-Boi Mirim, recentemente, há um mês e pouco atrás, onde 40% dos empregados do hospital, entre enfermeiras, auxiliares de enfermagem, seguranças e auxiliares em geral, foram contratados no próprio M-Boi Mirim. O que é uma maravilha, porque 40% a menos daqueles funcionários se deslocando pela cidade. Tá certo? Quando uma pessoa se desloca de Parelheiros ou de Campo Limpo para ir trabalhar num hotel no Aimbi, ela não está só prejudicando a vida dela, ela está prejudicando a vida dela e de nós todos, que sofremos com esses cruzamentos. Quem não vem para o centro, para ir trabalhar, passa pelo centro. Bom, e aqui o último dado, que o trânsito reduz produtividade do trabalho em 5% no país, no PIB, isso no PIB. Né? A Secretaria de Transporte do Estado estimou uma perda de 4,1 bilhões de reais por ano só com o trânsito, ou seja, geração, produção que se desperdiça, que se deixa de produzir ou que se desperdiça por conta do tempo perdido no trânsito e que consome a nossa qualidade de vida. Bom, falar rapidamente do desenvolvimento social na cidade, para responder a essas questões, e aí eu termino. Primeiro, falar do São Paulo Protege, que é um programa que foi criado para dar o bom combate a três questões: população adulta de rua, trabalho infantil e crianças que moravam nas ruas de São Paulo. Falar rapidamente população de rua. São Paulo recebe 1.000 novos moradores de rua por ano. 1.000 novas pessoas chegam nas ruas da cidade todos os anos. Nos últimos 3 anos, a prefeitura tirou 2.700 pessoas das ruas. Ou seja, ficaram 300 a mais. Daí a nossa sensação de que está sempre aumentando o número de moradores de rua. Um esforço imenso que não tem fim. E o que a gente percebe hoje é que cada vez mais essa questão está ligada a problemas de saúde mental, dependência química, a baixa estima e assim por diante. É um fenômeno global. Vocês veem aqui no mapa, no gráfico, 48 mil moradores de rua em Los Angeles, 35 mil em Nova York, 14 mil em Detroit, 14 mil em Washington, 12 mil em Paris. A capital do país mais rico e poderoso do mundo, Washington, tem 14 mil moradores de rua. O que prova que a questão de população de rua não é uma questão relativa somente à pobreza. É uma questão relativa à pobreza, à saúde, à habitação, né? A oferta de serviços, de trabalho e coisas do gênero. Em relação à criança ou adolescente, é a prioridade de uma sociedade. Não é possível ter uma sociedade sadia que não cuide das suas crianças. E uma criança na rua, por mais que ela seja de uma família muito distante da minha, é algo que não só me incomoda como cidadão, mas também nos prejudicará como sociedade. Porque todos nós pagaremos o preço de ter criança abandonada ou criança pedindo esmola nos cruzamentos da cidade. Né? Nós vamos ver que o abandono da criança, a negligência dos seus pais, é um problema relativo à pobreza, mas também não é exclusivo da pobreza. Porque se fosse exclusivo da pobreza, nós não tínhamos 1.000 crianças nas ruas, nós tínhamos 100 mil. Não tinha 3 mil crianças fazendo malabares nos cruzamentos, tinha 100 mil, 1 milhão, 500 mil. Né? Então, é um problema relativo à pobreza, mas é um problema também muito centrado na negligência dos pais, na falta de orientação dos pais e na complacência de todo o resto da sociedade, que permite que esse tipo de coisa aconteça. Ou dando esmola, ou alimentando as crianças nas ruas, contribuindo com o trabalho infantil. Tirando as crianças das ruas, nós usamos duas universidades, as principais de São Paulo, a Unifesp, Universidade Federal Paulista, e a USP, através do projeto Quixote e do programa Equilíbrio, e conseguimos tirar 600 crianças das ruas e, se Deus quiser, mais um pouco a gente não vai mais ver criança na rua. Porque não tem por que ter criança na rua. Hoje há todo um sistema de proteção, de abrigos, casas de passagem, centros de referência, auxílio na dependência química, já disponível para erradicar esse tipo de chaga, digamos, da nossa sociedade. Da mesma forma, a questão do trabalho infantil. Criança não pode trabalhar e ponto final. Criança tem que estar estudando, tem que estar brincando. A criança que trabalha também prejudica a nós, todos. A ela, a família dela e a toda a comunidade. Nós fizemos uma pesquisa, já nessa pesquisa nós identificamos que de cada 10 carros, 4 davam esmola nas ruas, que quem mais dava esmola eram mulheres mais velhas, e que de cada 20 reais que tiravam das ruas, essas crianças levavam em torno de 5 para casa, os outros 15 ficavam com o aliciador, com o algoz, com o adulto que está sempre por trás. Eu digo que por trás de toda criança pedindo esmola, sempre um adulto comandando o trabalho infantil. E de cada 10 carros, 4 davam esmola. Nós estávamos controlando 180 cruzamentos da cidade e chegamos ao número, calculando o fluxo da CET, de 25 milhões de reais por ano dados em esmola nas ruas. Eu garanto a vocês que nenhuma família dessa saiu da situação de pobreza recebendo parte desses 25 milhões de reais.
E o dado que você colocou ali, Floriano, é que todas essas crianças têm ainda um vínculo familiar?
Todas as crianças que pedem esmola nas ruas, nos cruzamentos, têm família. Vão e voltam todos os dias para casa. É diferente das crianças que ficam abandonadas nas ruas, muitas vezes prostituídas, cometendo pequenos furtos ou se drogando. Essas crianças do trabalho infantil são outras. É um outro público.
Ou seja, ela tem um pai ou tem um monitor que sempre está ali no farol sabendo quanto que ela está recebendo para tomar esse dinheiro e poder fazer essa transação comercial no final do dia.
Exatamente. E parte dessas crianças são simplesmente alugadas por seus pais. O pai empresta, a mãe empresta, o fulano lá da comunidade pega ela e leva. Você entra na rua e fala assim, quem é? Com quem que você está? Ah, estou com meu tio. Pode perguntar, é clássico. Estou com meu tio. Ah, seu tio, ele é irmão da sua mãe ou irmão do seu pai? Não, é meu tio. Ou seja, é o tio de rua, né? É o tio. Ele não tem nenhum parentesco legal. É simplesmente o que empresta as crianças dos seus pais, leva na Kombi, né, ou de ônibus, trabalha ali. Mas isso você vê cada vez menos em São Paulo. Graças à política do São Paulo Protege, hoje você já tem que... Eu não vou dizer que tem que fazer um esforço para ver criança na rua, mas está muito mais... difícil você encontrar criança na rua. Pode reparar. Você anda nos cruzamentos, você não vê mais. É muito difícil. Aquela quantidade que tinha há 3 anos atrás, você não tem mais. Eu vou mostrar por quê. Toda uma campanha de esclarecimento, da campanha Dê Mais Que Esmola Dê Futuro, que estão nos táxis, 33 mil táxis carregam a campanha. Filmes que foram exibidos em vários cinemas e locais da cidade. Revistas... de esclarecimento, tanto para as crianças como para os seus pais. E o resultado disso foi uma diminuição de 3 mil crianças para menos de 1.000. Hoje você tem menos de 900. A última contagem que a Secretaria de Desenvolvimento Social fez dava menos de 900 crianças nos cruzamentos. O que está provado que é possível tirar todas as crianças. Programa de transferência de renda, acompanhamento sócio-familiar, acompanha o pai, a mãe e... na outra ponta, desestimula a sociedade a dar esmola na rua, a perpetuar a miséria comprando produtos de crianças e adolescentes. Bom, por último, o programa Ação Família Viver em Comunidade. Esse é o grande programa de retaguarda da política pública em São Paulo. É um dos programas mais modernos que tem no mundo. Ele é um programa que vem do Chile, lá chama Chile Solidário, Puente. Aqui ele foi um programa adaptado, é um programa que reúne 12 secretarias, portanto 12 políticas públicas que se somam, que geram uma sinergia, um sincronismo, e a Casa da Família, que é onde a família se reúne para discutir os seus problemas na busca de soluções coletivas, porque as soluções coletivas elas são muito mais rápidas e transformadoras que as soluções individuais. Então a Casa da Família é o ponto de referência do programa. As casas das famílias estão distribuídas justamente pelos setores censitários mais pobres da cidade. Como eu disse, o setor censitário é o IPVS, Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. E só para esclarecer, um setor censitário é um quarteirão. São aproximadamente 1.000 pessoas ou 300 famílias. Então, 1.000 pessoas ou 300 famílias é um setor censitário. E é a partir do indicador do setor censitário que a gente consegue trabalhar as famílias. Com tamanha precisão que você acerta um lado da rua, escolhe um lado da rua e não o outro. Tamanha precisão do setor censitário. Você sabe exatamente, cirurgicamente, quais são as famílias que você tem que atender. Né? Que são aquelas miseráveis, as 340 mil entre as entre 1 milhão e 400 mil entre as 3 milhões de pessoas. Bom, e como é que você faz isso? Vincula a transferência de renda, ou seja, dá dinheiro, dá o Bolsa Família, dá o Renda Mínima, dá o Renda Cidadã, ProJove, a gente jovem, ação jovem, o Brasil é campeão mundial em programas de transferência de renda, dá o dinheiro, mas cobra uma série de contrapartidas de direitos e deveres. Eu digo sempre que para cada direito você tem um dever correspondente. Você visita as famílias, você vê aqui uma família jovem sendo visitada por uma agente de proteção social do programa, e aqui ela está instruindo, educando, orientando. Uma dessas famílias dizia assim para mim: Floriano, eu não sabia que podia tirar a certidão de nascimento, segunda via de certidão de nascimento. Eu perdi a do meu filho e nunca mais tirei. Mas quantos anos tem seu filho? 14. E com quantos anos ele perdeu a certidão? Com 6. Então, dos 6 aos 14, essa criança não estudou, não teve o cartão de saúde, porque simplesmente ela não existia. Então, a falta de acesso à informação é sine qua non para o desenvolvimento ou não da pessoa e da comunidade. Informação. Organiza demandas prioritárias das famílias e das suas comunidades, encaminha as demandas organizadas aos órgãos públicos. Muitas vezes a gente não sabe, nós, do CRIA, muitas vezes não sabemos nem onde recorrer, né? Nem a quem reclamar, nem em que guichê entregar uma demanda nossa, de poda de árvore. Você imagina eles, lá do outro lado do rio, nesse nível de pobreza, terem ideia como é que eu faço para reivindicar uma creche, ou a escola, ou o cartão SUS, ou isso ou aquilo. Não conseguem, né? Não há orientação nesse sentido.
E essa gente é da região, Floriano?
É contratado na região, os agentes de proteção social são contratados na região, treinados, qualificados 6 semanas como mediadores de conflito em geral. Dá um exemplo de mediação de conflito. Desses territórios violentíssimos do Grajaú, aí era Capão Redondo, um menino saiu com a bicicleta do outro e o agente de proteção social reparou que o pai do menino, dono da bicicleta, já estava armado aguardando o outro voltar. Quando foi feita a intervenção do agente mediador de conflito. Falei assim: mas o que você vai fazer? Não, aquele menino roubou a bicicleta do meu filho. Quando ele voltar, eu vou meter uma bala na testa dele. Seguramente isso poderia acontecer, né? Ou aconteceria. Porque o nível de estresse e de violência intrínseca nessa comunidade era tão forte que provavelmente isso aconteceria. Qual foi a mediação de conflito? Não, pera um pouco, deixa eu intermediar. O menino vai voltar com a bicicleta, eu vou conversar, eu vou achar onde ele está, tal, vou conversar com ele. Resultado, se descobriu que o menino pegou a bicicleta do outro, porque nunca tinha andado de bicicleta, já era um menino de seus 15 anos, queria ter o prazer um dia de sair com uma bicicleta e pegou a bicicleta emprestada do menino. Bom, ao contar essa história ao pai do dono da bicicleta e de certa forma intermediar esse conflito, o pai, sensibilizado, algumas semanas depois, comprou uma bicicleta para o vizinho. Tá certo? É claro que isso é um exemplo extremo de uma ação enérgica, pontual, precisa, né? Mas a mediação de conflito é algo consagrado em cidades como Bogotá, por exemplo, que diminuíram radicalmente seus indicadores de violência, menos por ações de desenvolvimento social, etc., e mais por ações de acupuntura urbana. Pequenas ações que melhoravam a vida de todo mundo e elevavam a qualidade de vida, diminuindo a violência, mediando o conflito. Bom, o que fazem as casas da família? Ajudam na construção de um projeto de vida. Isso é fundamental. Nós construímos nossos projetos de vida todos os dias. Eu garanto que a Maria acorda de manhã e pensa: bom, vou fazer isso, mais tarde aquilo, vou levar a criança aqui, vou fazer aquilo outro, né? Vou casar com fulano, vou fazer biológicas, humanas ou exatas, porque eu quero fazer faculdade assim, assado, não é assim? Ou seja, nós pensamos na construção de um projeto de vida de forma até natural. Eles não conseguem. Por quê? Porque não há um tempo para isso. O tempo deles é o tempo imediato. É o que eu vou fazer hoje à noite, o que eu preciso amanhã de manhã, quem vai ficar com as minhas crianças, tenho feijão para colocar no fogo, tenho o botijão de gás. Né? São pequenas preocupações que tomam conta de todo o dia, digamos. Ou seja, a pequena preocupação transformada na principal preocupação dessas pessoas. Então, ajudar na construção de um projeto de vida significa o seguinte: qual que é o principal problema que você tem? Moradia. Eu quero uma casa. Você quer uma casa? Você já se inscreveu num projeto habitacional? Não. Ah, não? Então, você está esperando o quê? As portas da esperança? Como é que é? Entendeu? Tem que dar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo e assim por diante. A mesma coisa, emprego. Mas o que você precisa? Eu preciso trabalhar. Ah, você precisa trabalhar? Bacana, todo mundo precisa trabalhar. Muito bem. Quais são as suas qualificações? Não, eu não tenho qualificação. Não, quais são as suas habilidades? Não, eu não tenho habilidade. Como não tem habilidade? Sabe cozinhar? Sei, sim, senhor. Sabe passar? Sei, sim, senhor. Sabe costurar? Sei, sim, senhor. São três habilidades. Então, como é que não tem habilidade? Mas não descobre habilidade. Não sabe que aquilo que sabe é uma habilidade. Que lapidada, né, melhorada, pode ser uma ferramenta de geração de renda. Então, ajudar na construção do projeto de vida. Amplo acesso à informação. Essas pessoas não sabem que podem. Não sabem o que não podem e não sabem o que podem. Então, levar informação é levar cidadania. Garantir direitos é levar o conhecimento deles. O primeiro passo para garantir direitos é conhecê-los. Por isso que o CRIA tem um papel fundamental entre nós de classe média. Porque é fazer com que nós não só tenhamos a informação, mas também conhecemos os nossos direitos para poder reivindicar e cobrar. Formação, qualificação, capacitação, geração de renda, auxílio na confecção de projetos, ajudar, como o Rurra faz na região sul de São Paulo, ajudar as famílias a construir um projeto de vida, né? Ajudar as famílias a construir um projeto de renda. Não é fácil construir projeto. Nós, que somos letrados, ensinados, etc., temos dificuldade em fazer um projeto. Então tem que ensinar a fazer projeto, tem que orientar. Acesso a microcrédito. A principal ferramenta de desenvolvimento social do mundo hoje, do mundo, é o microcrédito. E nós, ainda o Brasil e São Paulo em especial, engatinhando na questão do microcrédito como poderosa ferramenta de desenvolvimento social. E garantia de um espaço de trabalho permanente, com participação e integração comunitária. Bom, agora terminou a apresentação, eu vou mostrar uma série de slides rapidamente, para a gente abrir o debate, que já me estendi demais, sobre os resultados do Ação Família nessas comunidades. Bom, primeiro, os primeiros resultados são em relação à atuação das políticas públicas frente à demanda. Ou seja, uma vez organizada a demanda, o Estado, o governo, responde com mais rapidez. Primeiro na questão que eu chamei de prioritária, que são o tratamento das nossas águas. Né? Se nós não tratarmos as águas, nós continuaremos vivendo, especialmente essas pessoas que moram próximo desses córregos, em condições subhumanas. Limpar os córregos, canalizar, construir troncos coletores, impedir que o esgoto chegue no córrego, é fundamental para melhorar a saúde pública, a saúde preventiva no Brasil e em São Paulo especialmente. Espaços de convivência. De novo eu cito a Rurra, que trabalhou numa praça no Capão, junto com a comunidade, a despeito de toda a burocracia que quase proibiu de fazer a transformação naquela praça, praça pública. Mas é assim mesmo, comunidade organizada. Eu lembro sempre o Mário Covas que dizia que não há governo ruim para povo organizado. Né? É uma máxima. Mas é verdade. Quando você organiza espaços de convivência, por que que é tão importante fazer praça, gente? Porque praça é transformador. É o espaço que as pessoas têm para conviver, para trocar ideias, para conversar, para dialogar. Então, aproveitar os espaços públicos existentes nessas regiões. Olha aqui. Olha esse canteiro como era, olha o canteiro como ficou em Aricanduva, a partir da demanda organizada da comunidade pela Ação Família. Os parques, eu não vou aqui me estender muito, mas a criação de áreas de convivência que antes, esse era um terreno da EMAI, né, abandonado, e está sendo transformado no Parque Sete Campos, na subprefeitura de Estrada de Mar. Mesma coisa o Parque 9 de Julho, na Capela do Socorro, que vai virar um grande balneário. Aqui vai ter uma comporta, o secretário André Mattarella já explicou isso em outra reunião, aqui vai ter uma comporta que vai fechar essa água, bombar e limpar, como no Piscinão de Ramos. Exatamente como no Piscinão de Ramos. E aqui nós vamos ter uma praia para os paulistanos da região da Capela do Socorro poder tomar banho, se divertir no domingão ensolarado. A questão da acessibilidade, né, nas ruas. Olha a diferença que faz você asfaltar, calçar, né, permitir com que as pessoas possam ir e vir com muito mais acesso e liberdade e condições. Olha aqui, olha a diferença. Em Perus. Praças, novamente, subprefeitura da Tiradentes. Córregos. Veja só, aqui o mais importante é isso aqui. É você isolar o córrego. Enquanto o córrego não é limpo, é isolar por uma questão de zoonoses, por uma questão de não permitir com que as crianças entrem nessas águas. Uma das mulheres que eu visitava disse assim para mim, Floriano, mas você vai canalizar o córrego? Nós não queremos isso. Nós queremos um posto de saúde. Eu falei, mas por que vocês querem um posto de saúde? Não, porque aqui está todo mundo doente. Foi engraçado, né? A gente não fica doente. Acho que a última vez que eu fui no hospital faz uns 5 anos, não é normal ficar doente, normal é exceção. Ficar doente é uma exceção. Mas lá todo mundo está doente. E por que está doente? Porque água poluída. E a mulher então no final concluiu, Floriano, nós não queremos que canalize o córrego, hein? Falei, por que não? Porque as crianças brincam lá. Não é? Então você vê que o isolamento dessas águas poluídas é fundamental. Mesma coisa, córrego, transformar as áreas do entorno do córrego em parques lineares. Permitir que as águas na enchente possam sobrepor o parque linear, mas que no período de seca possa ser um espaço de convivência comunitária. Mesma coisa, córregos, canalizar, separar, isolar. Olha como era, olha como ficou. Acesso, né? Pontes, pinguelas. Mesma coisa, eu gosto de citar essa da Vila Prudente, porque eu conheci essa casa. Aqui tem um cano que joga esgoto diretamente no córrego. In natura, do vaso para o córrego. Né? E do córrego para os nossos rios. Por isso que de vez em quando vem esse cheiro agradável do Rio Pinheiros ou do Rio Tietê. O que, que a Sabesp fez? Primeiro, isolou tudo através de uma rua, tirando todos os barracos do entorno do córrego, fazendo uma área de escape. E embaixo dessa rua colocou um tronco coletor. Ou seja, todo o esgoto da favela da Vila Prudente cai agora num tronco coletor e não mais nesse córrego que é autolimpante e que num futuro muito, muito próximo estará limpo. Aqui uma grande intervenção na subprefeitura do Campo Limpo, que é a construção de conjuntos habitacionais. Mas aí são grandes intervenções, custam muito caro. Eu tinha dito na última palestra também do secretário André Mattarella, nos últimos 4 anos, nós vamos completar esse 4º ano de governo construindo 100 mil habitações na cidade de São Paulo, que é um recorde absoluto, absoluto. 100 mil novas moradias. Qual é o déficit? 1 milhão e 100. Em 4 anos nós construímos 100 mil. O déficit é de 1 milhão e 100. Ou seja, é muito tempo e é muito caro pensar que a gente vai resolver o problema assim. É claro que isso resolve. Construindo esse prédio do CDHU, da Coab, você resolve o problema de segurança, violência, saúde pública, acesso à educação, diminui demanda por serviços de saúde e por serviços socioassistenciais. Mas é uma solução cara e demorada. Aqui da mesma forma, olha como era esse córrego e depois da intervenção, olha como ficou. Bom, é isso aí. Eu deixo alguns telefones importantes, deixo o meu e-mail. Aqui está faltando, digita o meu site, por favor. Vou deixar o meu site, o e-mail é floriano45@gmail.com, floriano45@gmail.com, meu e-mail. Eu também estou no Orkut, numa comunidade, e na minha página, Floriano Pêsaro, e também no www.florianopesaro.com.br. Muito obrigado.
Floriano, deixa eu te fazer uma pergunta. É importantíssimo você ter uma política pública de resultados. Como você faz uma política pública de metas, resultados e avaliações constantes, com intervenção, se necessário, se metas não forem atingidas, vis-à-vis o que acontece em Bogotá?
É. Agora nós temos esse movimento Nossa São Paulo, que criou uma série de indicadores e que vão resultar em metas. Eu não tenho muita ilusão, depois de 14 anos como servidor público, federal, estadual e municipal, eu não tenho muita ilusão em relação a essa questão. O Brasil não tem uma tradição de avaliação. Ela começa na segunda metade do governo Fernando Henrique, especialmente na educação, lá no INEP, com a professora Maria Helena Guimarães Castro, hoje nossa secretária da Educação do Estado. Mas não é uma tradição nossa nem avaliar, nem monitorar programas públicos. Por quê? Porque custa caro. Custa caro. O Márcio morou nos Estados Unidos, ele sabe. Você pega um programa americano, eles vão gastar lá 20 milhões de reais de investimento e mais 12 milhões, perdão, 20 milhões de dólares de investimento e mais 12 milhões de dólares para avaliar. Mas é um país rico. É um país que gasta melhor o dinheiro, claro, porque na hora que você avalia e monitora, você gasta melhor. Mas tem que ter o dinheiro. E no nosso caso, o desespero é tão grande diante da brutal demanda não atendida e acumulada, que você fala, não, peraí, eu tenho o gestor público, você tem lá o seu orçamento, você fala, não, eu vou gastar tudo para atendimento, né? Não vou gastar na avaliação e no monitoramento. Isso começa a mudar por uma exigência da própria sociedade, de um lado, né? Meios de comunicação, etc., e também por uma necessidade dos próprios governo e financiadores, bancos interamericanos, Banco Mundial e coisas do gênero, em querer cobrar resultados, né? Saber quais são os resultados. E mensurar resultados significa ter uma linha de base de onde eu saí e aonde eu cheguei, senão você não consegue mensurar. E para fazer um sistema de monitoramento e avaliação de programas, é preciso fazer antes o que eu fiz no início dessa sessão, que é o diagnóstico. Porque se você não tem o diagnóstico, como é que você pode depois monitorar e avaliar seu programa? É mais do que ter a linha de base. A linha de base é a ponto de partida. Mas você precisa saber o que você vai fazer. Então você tem que ter o diagnóstico da situação para poder ver qual a resposta que você vai dar. Senão você chove no molhado. Senão você desperdiça recursos públicos ou privados, não importa. É recurso disponível no sistema. Tá certo? Tá aí o investidor privado na rua que põe o dinheiro lá, ele quer resultado. Então não importa se o dinheiro é dele ou se é meu, ou se é de todos nós, se é de imposto ou não é de imposto. Importa que é dinheiro que está no sistema de proteção social e que precisa ser monitorado e avaliado. Então eu acho que o movimento Nossa São Paulo criou uma série de indicadores baseados em diagnóstico, o que já gera uma economia para o poder público. Então, a partir desse diagnóstico, desses indicadores, a gente tem que formular projetos com metas definidas e avaliar ao longo do tempo. Olha, a avaliação de programas públicos, eu não sei como é que são nas empresas, que eu sou servidor público, mas a avaliação de programa público, ela tem que ter médio e longo prazo. Porque no curto prazo, as transformações são mínimas. Claro, você pode criar indicadores de monitoramento, mas avaliar, quer dizer, resultado, não tem milagre. Um programa como Ação Família, por exemplo, é um programa de maturação de 5, 6 anos. Que é quando você consegue ter a saída do programa. O Rurra está lá com algumas famílias, ele percebe isso. É no mínimo 2 anos. Para começar a sentir a diferença. Entendeu? Aí o que acontece? Chegam para nós, né, como a Rede Globo recentemente, cobrando, né, na Cracolândia, na Luz, os resultados do trabalho feito lá. Bom, tem vários resultados. Agora, todos esses resultados ainda são resultados que vão maturar. Ou quando você fala assim, por que não tira a criança da dependência química, ou os adultos, os jovens que estão lá? Eu sempre pergunto assim, você já teve um dependente químico em casa? Você já teve um alcoólatra na sua família? Ou um drogado? Você sabe o que é você trabalhar dependência química? É coisa para anos. Está aí o Casagrande, né? Recentemente, jogador de futebol, contando o drama que é o tratamento de dependência química. Agora, com essas crianças e jovens abandonados nas ruas, quer que o poder público faça o quê? Trate em 6 meses, resolva o problema? Não existe isso. Respondi, não? Em parte.
Bogotá funcionou. O que foi diferente lá?
Bom, Bogotá são 4 mandatos consecutivos. O que foi diferente? Em uma palavra, o tempo. O tempo de maturação. Então você teve 4, 8, 12, 16 anos. 16 anos da mesma política, 16 anos da mesma direção. Mudaram os prefeitos, mas a direção e a política sempre foi a mesma. Então é o tempo de maturação. Não tem dúvida. Eu conheci Bogotá em 1999, eu estive em Bogotá. Ainda sob toque de recolher, o que me desagradava profundamente. Porque eu saía à noite, tinha que sair às 7 horas da noite, porque às 11 tinha que voltar para o hotel. Né? Com tanque de guerra na rua. A situação... Olha, escuta, gente. O brasileiro também tem um costume de comprar qualquer coisa que queiram vender. Né? Vamos também saber das coisas, vamos aprofundar as coisas. Bogotá, em 1999, tinha tanque de guerra na calçada. Tá? Você imagina aqui a Avenida Paulista com a Rua Augusta, um tanque de guerra parado na calçada. Tanque com militares fortemente armados, etc. Então, não foi brincadeira o que aconteceu em Bogotá. São Paulo tem essa tragédia toda que eu mostrei, etc. Mas não tem, não está numa guerra civil como foi de Bogotá. A Colômbia vive ainda hoje com as Farc uma guerra civil. Nós não temos isso aqui ainda. Espero que não tenhamos. Né? Então, agora, o que aconteceu em Bogotá? É uma construção de uma política de solidariedade, muito mais do que de renda, viu? Porque tem muito mais essa coisa da mediação de conflito, intervenções pontuais em determinados pontos da cidade, melhorando a qualidade da comunidade, a autoestima das pessoas. Né? E aí você começa a gerar resultado. O teleférico lá, que sobe a favela, né? A Transmilênio, que transporta milhares de pessoas de um lado para o outro da cidade, inclusive com ciclovias imensas. Né? Hoje em Bogotá você anda quase 200 quilômetros de bicicleta em ciclovias. Né? Então, essa. Agora, foram 16 anos de políticas voltadas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Você que. Eu estou monopolizando as perguntas. Se alguém quiser fazer pergunta, o microfone está aqui. Você que tem andado aí por diversos estratos e áreas da cidade, existe um tipo de paulistano que é mais cidadão? E tem um outro tipo de paulistano que é menos cidadão? Você consegue localizar por diferença de onde ele mora ou de que extrato social que ele pertence?
Não. Eu acho, mesmo pensando assim, sociologicamente, se a gente conseguiria ter algum parâmetro para saber quem é mais ou menos cidadão, eu acho que são cidadãos aqueles que pagam seus impostos, né, não sonegam, que não compram produtos piratas, que não compram produtos roubados ou contrabandeados, que não dão esmola nas ruas, né? e que tem clareza de que viver em sociedade é direitos e deveres. Para cada direito, nós temos um dever correspondente. Eu tenho uma campanha muito forte que, infelizmente, a prefeitura não quis adotar. E que eu achava, desde o início, que era uma mudança comportamental, de cultura. Como é a campanha da esmola? A campanha da esmola é uma mudança de cultural. Ela muda um padrão de comportamento. Então é algo para ficar 4, 5, 6 anos. Você não muda um padrão de comportamento de uma hora para outra. Que era lançar uma campanha para que as pessoas não comprassem produtos nas ruas. Porque o produto comprado na rua, ou ele é roubado, ou ele é pirateado, ou ele é contrabandeado. E ele alimenta todo um ciclo nefasto do que o Moisés Naim, sociólogo venezuelano radicado nos Estados Unidos, Moisés Naim, escreveu no livro Ilícito, né, mostrando o crescimento do mercado ilícito, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de órgãos, tráfico de seres humanos, pirataria, contrabando, carga roubada, né, tudo isso que nós alimentamos, nós, não é o ET, não é o ET from home que vem aqui e compra e tal, somos nós alimentamos quase 3 trilhões de dólares em produtos roubados, pirateados e contrabandeados no mundo inteiro. Esse é um fenômeno nefasto da globalização e que precisa ser compreendido, porque no micro espaço, que é o nosso de convivência, por trás daquele soufflé que se compra no cruzamento a um real, no supermercado ele custa 4, é carga roubada. Quer dizer, alguém teve um caminhão roubado, assassinado e coisas do gênero. Então, eu acho que a postura cidadã é a postura de quem não suborna ou guarda, de quem não falsifica, isso para falar de amigos incomuns nossos, não falsifica carteirinha de estudante, tá certo? Outro dia eu peguei um cara rico, eu falsifico mesmo, imagina, cinema, cobra caro. Eles cobram esse absurdo. Então eu falsifico mesmo carteirinha de estudante para pagar meia. Só que ao fazê-lo, ele está prejudicando todo mundo. Por que os preços subiram depois dessa concessão, digamos assim? Porque há abuso. É evidente que há abuso. Agora tem uma lei na Câmara Municipal que um vereador quer aprovar para que os professores das escolas públicas também paguem meia no cinema. Eu acho ótimo. Alguém pode ser contra uma medida demagógica como essa? É? Que é o cúmulo da demagogia. Porque professor vai pagar meia no cinema. Tá bom, mas então vamos estender para os garis, vamos estender para todo mundo. É. Todo mundo que ganha um salário mínimo, sei lá, X, tem direito a meia no cinema. Agora, não tem milagre, tá certo? Alguém vai pagar o preço disso. Né? Então tem que tomar muito cuidado com soluções como essa, que nem sempre são as mais corretas. E acho que o cidadão é esse, é aquele que consegue compreender a complexidade de uma sociedade e ser correto com ela. Reduzir em uma frase, né? Que é aquela: não faça aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Não faça aquilo com os outros, não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Esse é o cidadão. Maria.
Não, é o seguinte, eu estou aqui pensando...
Uma voz feminina no nosso podcast.
Porque tudo que você está falando é que tem uma consciência, tem uma educação da população. Então, se a criança está na rua, o problema é meu. Se as pessoas, 18 milhões de pessoas se locomovem, essa consciência de que o problema é meu e de todo mundo, né? Não é, o problema é dele. Então, eu fico imaginando, e acho que tem muito a ver com as discussões que a gente tem muito nas reuniões do CRIA, é que é um trabalho de formiguinha, né, de conscientização, de movimento, das pessoas se entenderem. E como que você imagina que isso aconteça, né? Porque além de recursos, sei lá, uma campanha, o Não Dê Esmola, Dê Futuro funcionou porque teve uma grande mobilização. Então foi uma campanha publicitária. Mas quais são os meios e ferramentas que passam pela sua cabeça pensando...
Bom, Maria, primeiro é isso. É conscientizando, é debatendo os temas. E eu não colocaria no futuro, não. Porque eu acho que essa... Como você quer que isso aconteça? Eu acho que isso está acontecendo. Essa transformação nossa já está acontecendo.
Imagina que tem um tempo, a gente não tem muito tempo para esperar as coisas acontecerem. Bom, a gente precisa acelerar.
Olha, para quem chegou 400 anos depois na situação que nós chegamos, né? 500 anos depois, esperar mais 10 anos ou menos 10 anos não é isso que vai fazer a diferença. O que eu acho é que está mais do que na hora, depois da ditadura, da democracia, está mais do que na hora de a gente escolher, primeiro, dirigentes melhores. Né? Quer dizer, não é possível, mas não tem jeito, porque o Lula comprou, dá dinheiro, Bolsa Família, o que eu posso fazer? Bom, você pode fazer. Né? Você pode, no seu microcosmos, que é o seu parlamento municipal da tua cidade, né? No seu conselho de segurança do seu bairro, no seu consegue, né? No seu... Agora, cidadania, minha filha, não cai do céu. Né? Cidadania exige esforço, exige dedicação. É por isso que você está sentado aqui às 9h30 da noite, de uma segunda que você podia estar no Belas Artes. Mas isso é cidadania também. Então, esse esforço que a gente faz de envolver as pessoas, de discutir os temas e de pôr a mão na massa, escolhendo melhores dirigentes, escolhendo um parlamento melhor, escolhendo representantes melhores e fazendo parte da discussão da política pública.
Então, o que eu imagino assim, como esse modelo vai funcionar para as próximas gerações que não tem noção o que sejam essas coisas, entendeu?
Não, aqui tem uma próxima geração, ó. Agora eu posso falar porque eu já fiz 40 anos, quantos anos você tem?
Vamos
aqui tem uma próxima geração. Como é o seu nome?
Luísa.
Luísa, dá aqui para a Luísa aqui. Não, porque a Luísa tem 19 anos. Eu morro de inveja. Eu já tive. Mas você vai ver. A Luísa é uma nova geração. Pergunta o que ela faz lá na escola dela. Claro, é uma elite, está na GV e tal, não sei o quê. Mas pergunta o que ela faz lá. Se ela não está se mobilizando, não está discutindo os assuntos, não está... Conta um pouco, Luísa.
Então, eu participo de uma entidade estudantil da GV que chama Conexão Social, que é um... Assim, nosso objetivo é formar líderes e profissionais e cidadãos socialmente mais responsáveis. Então, a gente, hoje a entidade tem 12 pessoas, mas nossos projetos, assim, a gente tem projetos de, a gente trabalha com experiências vivenciais de ação de transformação social. Então, a gente quer que nossos alunos sejam agentes transformadores da sociedade. Então, a gente tem vários projetos que mobilizam e envolvem os alunos, a comunidade, na verdade, a comunidade já vem como um todo, funcionários, professores. Então, a gente percebe que é uma tendência das pessoas, esse inconformismo cresce, assim, na nossa opinião. Os alunos são cada vez mais mobilizados, a faculdade está exigindo que os alunos participem de atividades socioambientais, não é oferecendo oportunidades, ela exige que você tenha atitudes como essa. Então, tem gente que ainda não quer tirar a bunda da cadeira, que não quer fazer nada, mas a faculdade está instigando, tem gente que está sentindo que é uma necessidade. Por mais que todo mundo... Tem gente que fala, eu quero fazer, mas eu não sei o que fazer, não sei como, é difícil, eu fico o dia inteiro estudando. Eu também fico o dia inteiro na faculdade, mas eu não consigo chegar em casa e dormir tranquila, sabendo que tem todo mundo fora, né? Então, acho que a tendência é que os jovens estão... Eu vejo pelos meus amigos que está todo mundo se mobilizando, assim. Pode ser que seja uma coisa que daqui a 10 anos... Eu falo muito nos 10 anos, sabe? Que 10 anos, o que eu pretendo é que não exista mais uma entidade com foco na sociedade e numa faculdade. Que não exista mais, seja intrínseco, sabe? Nas empresas, que não tenha mais que a gente ficar mobilizando as pessoas. O que a gente espera é que todo mundo já seja mais mobilizado. E acho que está crescendo um pouco.
E você vê, a nossa chateação é que daqui a 10 anos ela vai ter só 29. Eu não tenho a menor dúvida que nós estamos num processo de transformação muito grande, muito grande. Esses 4 anos à frente da prefeitura, como secretário municipal de assistência e desenvolvimento social, está aqui a Tânia, que foi minha estagiária lá, a gente percebeu uma enorme transformação na cidade. Quem quer comprovar isso do ponto de vista da efetividade, consulta o podcast passado do André Matarazzo, veja a quantidade de transformações que a gente tem na nossa cidade do ponto de vista do combate às poluições sonora, visual, do ar e das águas, da autoridade municipal, o restabelecimento de uma autoridade municipal. Não é o autoritarismo, não é o governo malufista, mas um governo que se impõe como um governo a favor do interesse público, que eu defini no meu livro, O Presente do Futuro, O Futuro no Presente, que eu defini como, aliás, está no meu site, www.forenopesaro.com.br, eu defini como o interesse público é o interesse da maioria que respeite os direitos da minoria. Por quê? Porque o interesse público é difuso. Se eu perguntar aqui nesse grupo hoje o que ela quer, o que você, o que ele, o que ela, a Tânia, querem, vai haver um conflito aqui de interesses. Ele vai dizer eu quero isso, você vai dizer que quer aquilo, todos vão justificar, todos terão provavelmente razão, porque aqui estamos partindo de um espírito coletivo, não é? E eu, o governante, tenho que decidir o que fazer, se eu faço o que ele quer, o que ela, o que você quer. Então eu tenho que pensar o seguinte, o que é o interesse da maioria, somar o dele dela, ou o dele, sem desrespeitar os direitos que eles conquistaram, que eles têm. Esse é o interesse público. E é por isso que é tão difícil assegurar o interesse público. É tão fácil falar, mas é tão difícil assegurá-lo.
Queria saber, Floriano, quando você fala dos 18, quase 19 milhões desse fluxo, dessa migração de ar interno, trânsito interno, e você diz que teria que trazer de volta para o centro da cidade uma parte dessa população, fixar uma parte da população. Lembra que eram 440 mil que saíram e acrescentou 1 milhão 230 acho, na periferia da cidade. Ao mesmo tempo, você não acha que deve... Ou seja, existe um déficit, existe um superávit de habitação no centro da cidade? Primeira pergunta. E você acha que, de repente, dentro daquela própria levantamento que você fez, aquela questão de que a gente cria possibilidades na periferia onde houvesse tudo. Emprego, moradia, educação, entretenimento, para que justamente não aumentasse esse fluxo de quase 19 milhões de pessoas na cidade.
Não, primeiro, se você verificar atentamente os números, você vai ver que a questão de mudar o fluxo e fazer com que as pessoas ocupem a região mais central, ela não vai resolver o problema do trânsito. Tá? Ela gera uma economia para o Estado de recursos em infraestrutura urbana e de manutenção. Olha, gente, vamos lembrar o seguinte. Custa caro fazer uma escola, mas manter custa mais. Tá? Custa caro fazer uma rua, mas manter essa rua sem buraco, ao longo do tempo vai custar mais. Então, não é, eu não tô, nós não estamos brincando aqui. Levar a infraestrutura lá para o Capão é caro para dedéu. É caro para dedéu. Tudo bem, agora tem que levar, porque tem 200 mil famílias morando lá, tem que levar. Só que, o que eu puder atrair de volta para o centro, eu vou estar gerando economia.
Até um certo limite.
Até um certo limite. Mas sim, mas eu não posso ter ocioso. Eu não posso ter uma estação de trem com uma luz e não ter gente morando no entorno. Entende? Eu preciso ocupar aquela região. Eu preciso concentrar a gente no centro. Bom, isso inclusive está no relatório das Nações Unidas para o desenvolvimento do PNUD e do Fundo das Nações Unidas para a População. Mostrando que a concentração populacional, ela favorece o meio ambiente. Porque é menos gente se deslocando, é menos gastos com energia, entende? É tudo mais concentrado. Favorece o meio ambiente, o ambiente sustentável. Concentrar as pessoas. Por incrível que pareça. Bom, está no relatório das Nações Unidas para a População, está no site da UFPA. United Nations Population Fund, eu acho. Bom, a outra coisa é o que você falou do DELIS, do desenvolvimento local. Eu quero dizer por que dá certo isso. As universidades particulares já perceberam. Então você já tem campus, da Uniban, Unixul, Uninove, etc, etc, espalhado pela cidade inteira. Até a USP, que é mais lenta para cair a ficha, abriu lá na USP Leste. A Unesp, agora já percebendo a dimensão da questão, já pensa em abrir um campus Unesp Leste, lá em Itaquera. Por quê? Porque as pessoas perceberam que a desconcentração de serviços é benéfica para toda a sociedade, para quem mora lá e para quem vai ganhar lá, né? Gerar renda, emprego e negócios. O shopping Itaquera, recém-inaugurado ali ao lado do metrô da estação Itaquera, ao lado do Poupatempo Itaquera, tem hoje 1.200 empregos diretos, 100% contratados em Itaquera e Guanás. E Ermelino, estado de Tiradentes. 100%. Você vai nas lojas, todo mundo mora lá. Olha, são 1.200 pessoas a menos andando de metrô todo dia, duas vezes por dia. Você percebe? Então, é absolutamente viável você, através de subsídios, não é o governo, tem que ajudar nisso. Criar subsídios, como fizeram na Cracolândia, na Luz, que se criou um monte de isenções fiscais para estimular a ida de empresas para lá. A mesma coisa. Nós temos que criar em São Paulo, nos próximos 4 anos, 5 polos de desenvolvimento local. Um na Zona Leste, que vai provavelmente ser ali na região de Guanás e Itaquera. Ali na confluência da Jacu-Pêssego. Que vai ligar o Rodoanel Sul a Trabalhadores e Dutra. Um na Zona Leste. Um na Zona Noroeste, aquela região de Freguesia, Brasilândia, Perus, Jaraguá, Pirituba. Tem que ter um polo de desenvolvimento lá. Desenvolvimento, shopping, comércio, bancos, hospitais, entende? Escolas. Levar o desenvolvimento para lá do ponto de vista de comércio, serviços, produtos, etc. Um na Zona Sul. A Zona Sul já tem alguns polos. Então precisa ver qual que precisa. Aí precisa estudar direito. Se vai ser o que tem mais demanda, se vai ter o que está mais evoluído, né? Ou seja, se vai ser no M-Boi, se vai ser no Campo Limpo, na Capela do Socorro, né? Ou aonde vai ser. Mas tem que ter um polo de desenvolvimento lá, grande. Tem que ter um grande centro. Hoje, o polo de desenvolvimento da Zona Sul é o Largo 13 de Maio, Santo Amaro. Lá é o polo de desenvolvimento da Zona Sul. Mas não é suficiente. Então precisa criar outros ali. Então, eu diria, Leste, Sul, na região oeste, naquela fronteira que São Paulo tem, Rio Pequeno, Raposo Tavares, ali é preciso criar também alguma confluência e não é tão difícil fazê-lo lá. Então é pensar nisso como forma de diminuir os deslocamentos da cidade. Agora, também não podemos esquecer a região metropolitana, né? Você pega todos os moradores de Francisco Morato, Franco da Rocha, vem todo dia para São Paulo. Então também pensar isso do ponto de vista do desenvolvimento metropolitano. E aí, a presença do governo do estado.
Floriano, com essa visão regional, eu queria saber um pouco de você, o que, que você pensa sobre voto distrital, voto proporcional? E o que, que você acha dessa discussão de tentar modificar, através da PEC que o Madeira colocou, uma posição de voto distrital eventualmente puro ou um voto distrital misto? Qual que é a tua visão nisso aí?
Eu sou 100% favorável ao voto distrital puro. Ou seja, a pessoa vota no candidato do seu distrito. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. E olha que eu sou secretário, fui secretário, se um dia eu quiser sair candidato, eu vou ter que rodar a cidade inteira, porque eu não tenho um distrito. Mas o voto distrital, ele é essencial para o conhecimento e reconhecimento do cidadão e de seu representante. Então, é condição. Ela precisa saber em quem ela votou, e se puder ser do bairro dela, é melhor. Porque ela sabe onde o cara mora, ela sabe como ir lá falar com ele, entendeu? Essa proximidade do representante com o eleitor, que só é viável se for distrital.
E isso também traz custo, né? Dá uma transparência maior, imagino eu também, né?
Bom, os custos das campanhas no Brasil é algo absurdo. Absurdo. Uma campanha para vereador hoje em São Paulo... dificilmente você faz por menos de 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Ainda que, na hora da prestação de contas, esse pessoal todo jogue o valor lá para baixo. Agora, isso é fruto de uma despolitização total, total. Você liga para as pessoas, para as organizações sociais, etc., e fala, olha, vamos discutir política e tal. Não, não, a gente não pode politizar as coisas aqui na ONG e tal. Como não pode? É o contrário. Nós temos que politizar as coisas. A nossa obrigação como cidadão é politizar, é discutir. Aí nesse ponto, é o único ponto, com todo respeito, que eu acho que nós temos que ser mais portenhos, entendeu? É o único ponto que eu concordo mais com os argentinos. Não é possível um negócio desse. Você entra em qualquer táxi em Buenos Aires, o cara vai discutir com você desde a política econômica até o programa de transferência de renda. O nível de politização do povo argentino é surpreendente. E nós aqui discutindo futebol e tal, numa boa, entendeu? Nós temos que ter a preocupação em politizar os temas. A troca da calçada da Paulista foi um tema politizado. Né? A reforma da piscina de um clube de classe alta aqui embaixo, o paulistano, foi politizado, chegou a sair no jornal. Então, politizar os temas, desde esses temas que estão muito próximos da gente, não é, Cris? Até se o metrô vai passar na Vila Prudente ou se ele vai fazer uma curva e vai subir o Tatuapé, tá certo? Tem que politizar, tem que discutir, não pode comprar o produto pronto.
São muito mais politizados do que os paulistanos, né? Nós temos aí de presidência e senadores, né?
Mais representados.
O Brasil é muito mais representado pela...
Você sabe que eu acho que o Nordeste... mas você sabe que eu acho que o Nordeste, especialmente o Nordeste costaneiro, digamos assim, as cidades e suas capitais na costa do Brasil... tem um nível de politização muito grande mesmo, de debate político, etc. De certa forma, porque há uma tradição também, de outro lado, de outra mão, né? muito agressiva, muito coronelista, muito conservadora. Então, há uma reação. O que você já não enxerga quando você vai para o interior, né? Quando você pega o contingente do interior do Brasil... A complacência com a política é muito maior do que nessas capitais. Eu também concordo com você, mas é mais no litoral, onde há mais informação, mais debate, etc.
Mas também essa população também...
O povo baiano, por exemplo, que é um exemplo que eu sempre discuti na escola, porque os meus colegas da USP diziam assim, mas esses baianos e tal ficam votando, são carlistas, né? Ficam votando no Antônio Carlos... Ali era claramente... Aliás, eu peguei um estudo de uma socióloga da Universidade Federal da Bahia, que a despeito do que disse aquele imbecil daquele diretor da Faculdade de Medicina, que o baiano toca o berimbau porque tem uma corda, se tivesse mais não conseguiria tocar. Ele é tão idiota que ele esquece que a Faculdade de Medicina da Bahia, aquela que ele era diretor, já foi considerada uma das melhores do Brasil. Do Brasil. Já foi no passado próximo. Mas, enfim, tem um estudo de uma socióloga da Universidade Federal da Bahia que diz justamente isso, que o povo baiano exercia a política pragmática, do pragmatismo de resultados, digamos assim, muito antes de nós paulistanos. O rouba mais faz do Maluf, que era uma coisa desastrosa para nós, mas tinha uma lógica, né? Porque a pessoa enxergava alguma coisa pragmática, na Bahia isso era potencializado. Ou seja, o retorno que o carlismo deu para a população soteropolitana, né? Os que nasceram em Salvador, os que são, era muito maior e por isso se perpetuou por tanto tempo. Havia uma política de resultados, entende? É isso que eu quero dizer. É, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque em respeito aos portugueses...
Floriano, é uma pergunta...
Eu digo que o ideal mesmo é ter um oriental perto para trabalhar com a gente. Eu já tenho o meu, contratei, está aqui, meu coreano. Se todo mundo tiver um oriental por perto, o mundo vai ser melhor.
Fora da máfia, né?
Eles trabalham com erro zero. Não tem erro. É just in time, Kanban e erro zero. Então é ótimo. Hã? Não, fui eu que tinha esquecido. Se dependesse dele, estava o site lá.
Então eu vou fazer a última pergunta.
Última pergunta, para a gente,
já poder
já
fechar.
Se faz tarde.
E a minha pergunta é, com essa qualificação, com essa capacitação, com essa experiência, por que experiência no poder público? O que te leva a ficar no poder público em vez de ir para a iniciativa privada? Onde a compensação financeira sempre tende a ser melhor quando as pessoas são sérias.
Bom, eu me apego a um sociólogo alemão, Max Weber, que escreveu, na minha opinião, um clássico para explicar a política como ciência e a política como vocação. E eu acho que, no meu caso, a política é como vocação, né? É uma opção por trabalhar para os outros, porque é isso que faz o servidor público. A política é servir, é serviço. Política é serviço. Então, ao ter um serviço, ao prestar esse serviço, você verifica uma mudança ou de comportamento, ou de realidade, né? De melhoria da qualidade de vida das pessoas. E aí, isso não há nada mais gratificante, eu digo isso. Para todo o resto há Mastercard, mas realmente, para ver as pessoas mudarem de vida, não tem nada mais gratificante. Em relação à compensação financeira, Márcio, eu acho que é uma questão muito particular de cada um, né? Porque qual é o nível de pobreza ou riqueza que você tem como expectativa? Eu tenho uma, provavelmente você tem outra, né? E aí que vai fazer o meu parâmetro, se eu posso viver com o que eu ganho ou não. Então, é o nível de expectativa, nem todo mundo quer ser milionário, posso garantir isso para você. Apesar de que provavelmente alguns acham que todo mundo quer ser milionário, mas não dá. O próprio Fernando Henrique já disse que ser milionário dá muito trabalho, né? A outra coisa é em relação à política pública. Acho que quem trabalha no serviço público e sai para trabalhar numa empresa, em geral, vai muito bem. Vai muito bem. Porque as dificuldades de apertar os botões da máquina pública é maior do que numa empresa privada. Eu, antes de trabalhar na iniciativa pública, eu trabalhei no comércio. Meu pai era comerciante. Nós tínhamos 10 lojas em São Paulo, de lingerie, cama, mesa e banho. Eu trabalhei por 8 anos no comércio com meu pai, como diretor financeiro, administrativo, etc. A máquina pública é muito mais difícil. Os inputs, né, os interesses, as demandas políticas, a imprensa, a sociedade, a cobrança, não tem comparação. Já tenho dúvidas da efetividade, da eficiência de chamar alguém do mercado privado, de uma empresa, para ir trabalhar no governo. as experiências que eu assisti mais próximas foram desastrosas. Desastrosas. Chamar o rapaz lá, que era do banco, não sei das quantas, que já ganhou tudo quanto foi dinheiro no mercado financeiro nos anos 90, quer ajudar para o setor público. Aí você leva o cara para trabalhar lá na secretaria. Não aguenta 3 meses. Não, o Miguel Jorge ainda está resistindo lá, bravamente. Mas o Miguel Jorge sempre fez política na empresa privada. Ele era diretor de relações institucionais da Auto Latina, da Ford, da não sei o quê, Santander, etc. Então, assim, o técnico privado terá muito mais dificuldade em trabalhar na área pública do que o técnico público em trabalhar na área privada. Porque são mais botões, basicamente por isso. Ainda que na área privada você tenha a cobrança, a avaliação, o resultado, o lucro e tal, só que no poder público você tem outros tantos. Né? Não tem nada pior do que você ter uma manchete do seu programa na Folha de São Paulo ou no Estado de São Paulo e ter que responder a 1 milhão de pessoas que leram aquilo. Não tem resultado pior para você ter que responder do que esse. Tudo bem?
Tudo bem.
Muito obrigado. Obrigado.
Você ouviu CriaPod, o canal de podcast do cidadão responsável, informado e atuante.